paz do Senhor seja com todos. Amém? Todos estejam em paz. Né, amigo? O Amir está cansado. O povo ontem demorou a sair, né, amigo? O povo todo vai, né? Vejo você muito bem. Amém. Vamos orar? Ou vocês já oraram? Vamos orar, né? Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, esperança nossa, nosso guia. Não se canse, Senhor Deus, de nos guiar. Não se canse de estar sempre conosco, nos ajudando, nos trazendo para junto de Ti, nos corrigindo. Bem-aventurado aquele que o Senhor corrige. Bem-aventurado aquele que o Senhor está sempre ensinando. Graças te damos, Pai, por essa bênção, por essa misericórdia, estar o Senhor sempre ao nosso lado, como um Pai, não deixa, não abandona o filho, né, como o Senhor que cuida dos seus eternos. Obrigado, Jesus, por tua bondade, por tua misericórdia, pela igreja que o Senhor tem nas mãos, pela estrela, pelo cartão que o Senhor tem em suas mãos. Continue assim, tem misericórdia de nós, das ovelhas, do teu pasto, dos teus filhos, Senhor. Nós te agradecemos por esta manhã, pela noite, pelo tempo precioso, sempre ao teu lado. Amém, Jesus. Amém.
Meu coração bateu tão forte.
abrir a nossa Bíblia aí na Filipenses, capítulo 1, amém. Tem um versículo que diz assim: que bem-aventurado o homem que Deus corrige. Bem-aventurado o homem que Deus corrige. É fundamental a correção de Deus. Né? Se está sem correção, né, não é mais filho. É preciso que realmente a gente esteja sempre sendo corrigido. Você perceber, às vezes, a correção. Porque às vezes você, não sei se vocês observaram, mas a gente às vezes passa tempo e parece que está tudo certo, está tudo bem, está tudo ok. E não está sendo corrigido. O ideal é que qualquer coisinha que aconteça, você esteja sendo corrigido. Qualquer coisa que acontece, esteja sendo corrigido. Na verdade, Deus, Ele está sempre nos ensinando, nos aperfeiçoando. Deus está sempre, se realmente você faz parte da igreja, do povo, se você realmente está no corpo, né, no corpo de Cristo, está sendo corrigido, está sendo ensinado, aperfeiçoado. Aí na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em nós, que em vós, começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vamos ler de novo? Agora sim, porque nós vamos demorar, né, um tempo para poder acordar. Nós, né, tivemos ontem um casamento, aí você dormiu cansado, às vezes. Não foi todo mundo que esteve no casamento, acho que aqui a maioria não estava no casamento. Mas aí tem, de manhã a gente acorda, demora um pouco pegar no tranco, né? Então vamos aos homens aqui, daqui uma meia hora a igreja vai estar boa, se Deus quiser, né? Uma meia hora. Ó, que você começar a sentir melhor, a reunião já terminou. Mas então no versículo 6, tá aí, você lê para você ajudar, para ajudar a acordar. Tendo por certo isto mesmo, Paulo cumprimentou, né, os filipenses. No versículo 1 ele fala: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos que estavam ali em Filipos, né? E ele falou: graças a vocês e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria oração por vocês, né? Pela vossa cooperação, pelo seu trabalho, tendo por certo, versículo 6, que aquele que começou a obra, aquele que em vós começou a boa obra, aquele que começou a sua vida, torná-lo filho de Deus, como nós falamos aqui na oração, corrigir, ensinar, né? Mostrar o caminho, tirar os nossos pecados. É a obra que Deus está fazendo na nossa vida, nos ensinando, tirando nossos pecados. Tendo por certo, Paulo fala, eu tenho certeza que aquele que começou a obra na sua vida a aperfeiçoará até o dia, que ele vai cuidar de cada um de nós até o dia do fim, até o dia de Cristo, o dia do fim. Se nós, por acaso, antes da vinda de Cristo, morreremos em Cristo, mas fomos cuidados por Ele até aquela hora, até aquele dia, né? É uma coisa bastante diferente aquele que tem sido corrigido sempre por Deus. Ele sabe que ele é corrigido por Deus, né? Versículo 9. E peço isto. Olha para você ver. E peço isto. Que o vosso amor, a vossa caridade, o vosso amor, né, abunde mais e mais, que o vosso amor cresça mais e mais, a sua caridade, porque o amor com que a igreja tem que amar é um amor acima do amor normal, né, o amor que visa o interesse, o amor que espera recompensa. O amor de Deus, que é um amor caridoso, esse faz sem esperar nada, faz somente pelo prazer de fazer. Mas na frente Paulo vai falar que ele foi colocado como libação. Eu fui dado como libação. Ele foi oferecido para ser sugado. Ele foi oferecido para ser sugado. Então, isso, ele fazia isso com prazer. Ele doava. Eu fui oferecido por Deus a vocês, né, como um libação, como alguma coisa para ser sugada. Então, mas ele fazia isso com prazer. Ele fazia isso com prazer. Senão, não é libação. Imagina, por exemplo, uma cachorra, uma cabra, um animal, que tem ali, às vezes, 7, 8 cachorrinhos, e a bicha está magra, às vezes a cachorra está magra, né? Mas tem cada cachorrinho, os bichinhos tudo gordo, cachorrinho tudo forte, né? E ali sugando. A pobre da cachorra sugando, né? A bicha está os ossos aparecendo, mas ela faz aquilo com prazer, né? Ela se doa aos cachorrinhos até que aqueles cachorrinhos passem a viver por sua própria conta. Assim também Paulo quis dizer isso. Ele quis dizer exatamente isso, que eu fui dado a vocês. Vocês podem me sugar, né? Aqui também, nós temos aqui também muitas pessoas, eu creio, que são dessa forma, né? Ele não reclama, a igreja suga, chupa, né? E aí Não tem. Todo mundo quer um pouquinho e você tem sempre um pouquinho para dar, né, Lucilda? É o caso da Lucilda, não reclama, não murmura, né? Tem sempre um pouco para dar. Mas é isso que Paulo está falando aqui em relação ao que ele esperava, de, não só de um, mas de todos, que o amor fosse muito grande, crescesse entre nós, mais ainda, em ciência e em conhecimento. Então, uma igreja que tem consciência que ela faz, uma igreja que tem consciência do que ela faz, uma igreja que eu me refiro é a você, ao ser corrigido, você percebe que está sendo corrigido. Corrigido por quê? Porque você errou. Se você errou, a gente fica chateado ao ser corrigido. Mas toda correção, a princípio, é assim. Se ela não magoar um pouquinho a gente, não foi correção. Porque se foi correção, a princípio, tem que trazer uma certa dor, uma certa tristeza, um certo arrependimento por parte daquele que é corrigido. Por que que eu fui? Eu estava dormindo, né? Lembra ontem, casamento, quando nós citamos aqui o caso, quando Deus procura por Adão. Adão, Deus estava acostumado a chegar ali e perguntar, Adão. Adão já respondia, né? Mas naquele dia, Adão, cadê você, Adão? Onde é que você enfiou? Onde é que você está? Certamente, por causa daquela negligência, às vezes, de Adão, eu acho que permitiu que a serpente se aproximasse e Eva, se Adão estivesse por perto, talvez não fosse o caso. Então, são coisas assim que nós, se você acredita que Deus realiza uma obra na sua vida, se acredita que Deus realiza uma obra na sua vida, e se Deus então faz isso, você percebe ao ser corrigido, você percebe quando Deus está chamando a sua atenção. Então, é muito interessante a gente observar como realmente as escrituras todas se cumprem de uma forma perfeita. Quando Deus, o povo foi para o Egito, o povo se distanciou de Deus. Foi para o Egito e viveu lá no Egito muito tempo. E se distanciou de Deus. Eu creio que lá eles faziam as suas orações, mas não chegava até Deus. Era uma oração que não chegava até Deus. Até que um dia, por causa da aflição, a oração começou a chegar até Deus. Deus falou, olha, parece que eu estou ouvindo um clamor. Eu estou ouvindo uma oração que chegou até aqui. Porque às vezes na sua vida hoje, a sua oração pode não estar chegando até Deus. Então, se ela não está chegando até Deus, significa que Deus está distante da sua vida. Deus está distante. E não é bom. Não é bom que seja assim. É bom que você se aproxime de Deus. É que você chegue perto para que você seja corrigido por Deus. Que você seja ensinado por Deus. Está andando com Deus. Nós temos relatos de pessoas que não chegou nem a experimentar a morte, foi transladado. Pessoas que andavam com Deus. Então, se você está sempre, sempre com Deus, não sei se vocês estão entendendo a importância que tem a comunhão com Deus. a importância que tem estar junto à obra, para que Deus realize uma obra na sua vida. Então, seja assim, se você perceber, Senhor, parece que eu ando só, parece que eu estou só, parece que eu não estou sendo corrigido. Será que tudo que eu faço está certo? Né? Será que eu não preciso de uma correção? Então, olhe bem para esse lado para ver. Versículo 10, Paulo fala assim: para que proveis? Para que aproveis as coisas excelentes? Olha aí. Como é que eu sei que é coisa boa, que não é coisa boa? Como é que eu sei que eu estou fazendo, está certo ou não está certo? Né? Para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Para que Deus, andando com você, te guarde até o dia. Amém? Cheios, versículo 11, cheios de fruto, né? Para que aproveis, experimenteis as coisas excelentes, as coisas boas, para que sejais cheios de frutos até o dia, porque Deus falou: a árvore que não produz fruto. Eu não sei, pensa você um pouquinho, pode ser que você não esteja sendo sugado, como Paulo falou. Você não está sendo sugado, não está se oferecendo a Deus nada. Né? Versículo 12. Eu quero, irmãos, de maneira que as coisas que nos acontecem possam contribuir para o Evangelho. Eu vou ler aqui as Escrituras, mas o sentido vai ser esse, né? De maneira que, fazendo assim, sendo corrigido, sendo ensinado, sendo usado por Deus, você vai perceber que a sua vida, que o fruto da sua vida tem sido importante para o Evangelho. Vamos ler. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Por quê? O Evangelho, para tomar conhecimento do Evangelho, o mundo, a terra está aí esperando, as pessoas, as trevas tomando conta de tudo. Por quê? Porque às vezes a nossa vida não está trazendo proveito nenhum. Você, às vezes, um peso morto. Tem alguém aqui que não sente assim? Ou tem alguém, às vezes, que percebe e tem sido, às vezes, um peso morto? Quer dizer, tanto faz ou tanto fez? Você concorda que, tirando a cachorra dali, os cachorrinhos não vão achar ruim? Você dá para perceber que os cachorrinhos vão ficar meio perdidos? Se você, agora, se tirar você ou colocar você, não faz diferença nenhuma? É sinal que ninguém está, ou você não está ali alimentando ninguém, como Paulo estava alimentando os filipenses. Como Paulo estava, ele e Timóteo ali, estava, ele falou: não cesso de orar por vocês, não cesso de pedir a Deus por vocês, eu estou indo aí visitar vocês, eu tenho um compromisso com vocês, eu fui oferecido por Deus a vocês, vocês podem me sugar, vocês podem, eu faço isso com prazer, vocês podem me usar. Então, a igreja que não está sendo oferecida, a igreja que não está sendo útil a ninguém, quando eu falo a igreja, eu me refiro a um de vocês, a cada um de nós. Então, cada um de nós precisa estar falando, você percebe, se Deus me tirar do mundo, muita gente vai sentir falta. Se Deus me tirar, né, onde é que os meus cachorrinhos vão jogar? Se Deus me tirar, né, os meus filhinhos, por quem eu sofro dores de parto, por quem? Onde é que eles vão? Então, mais na frente você vai dizer que Paulo gostaria de ir embora. Mas ele fala, não, mas eu preciso continuar na carne. Eu preciso continuar, porque eu vou fazer falta para muita gente. É assim que você pensa? Ou você acha que tirando você, não tem nenhum cachorrinho? Não? Tem não? Nenhuma cachorrinha? Amém, gente? Tá pronto para entender? Você vê a importância que é a gente estar, porque às vezes eu posso pensar que eu estou com aquela coisa, aquela bola toda. Mas aí, ao ser corrigido por Deus, ao me aproximar de Deus, Deus vai dizer, né, talvez isso. Não vai fazer falta nenhuma. Uma árvore que não produz fruto, uma árvore que não produz fruto, ninguém vai ali pegar fruto, ninguém vai buscar fruto naquela árvore. Você tirar a árvore, diferença faz. Amém? Então, esse é o assunto dessa carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero, irmãos, ele fala no versículo 12 aqui, né? Ele fala assim, eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, tudo que aconteceu na minha vida, as lutas, as tribulações, as enfermidades, as perseguições, todas elas contribuíram para o meu crescimento. As coisas que me aconteceram, as lutas, as tribulações, as perseguições, todas elas contribuíram para me amadurecer, para me tornar mais perto de Deus. Então, aproveita a correção, aproveita as coisas, as dificuldades, para que você aproximasse, para que você aproxime mais de Deus. Para quê? Para ser colocado como libação, para ser colocado como alguém que se dispõe a ser sugado. Às vezes nós temos espaço, sobrando. Amém? Enquanto uns estão sobrecarregados, outros estão extremamente folgados. Dá para notar? Dá para perceber? Amém? É fundamental que você esteja sempre bem-aventurado. Feliz o homem que Deus corrige. Por que Deus corrige ele? Porque ele é importante para Deus. Por que ele não pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda? Porque ele é importante para Deus. Ele tem importância. Ele é imprescindível. Deus precisa dele. Eu tenho certeza que Deus sugou o máximo que ele pôde de cada um dos apóstolos, de cada um dos discípulos. Amém? De João, Pedro. A igreja, para que ela seja muito preciosa, igreja gloriosa, né? A menina dos olhos de Deus, aquela que realmente está escrito quanto Deus a ama. A igreja é você, meu. É o povo de Deus. Mas é esse povo precioso, joia, preciosa. A igreja, Deus espera dela é isso. Que ela seja importante para ele. De tal maneira que ele não deseja, ele não quer de forma nenhuma que nenhum se perca. Ele não quer que nenhum se afaste. Dada a importância que tem a igreja para muitos que estão ainda dando os seus primeiros passos. Tem sido assim na sua vida? Tem? Tem sido assim na sua vida? Ou tanto faz, tanto fez? Ninguém fala nada? Nós estamos aproveitando esse tempo da pandemia, que a gente fica escondido, né? Atrás da... A gente fica escondidinho atrás da massa, né? Só com os olhinhos de fora. Mas Deus vê você lá dentro. Deus te vê lá dentro. Amém? Versículo 20. Aqui, antes, porém, vamos ler um pouquinho mais atrás. Ele fala assim: eu quero, irmãos, versículo 12 ainda. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que, versículo 13, que as minhas prisões foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Interessante. Paulo era perseguido, Paulo era preso, Paulo era isso, Paulo era aquilo, mas tudo o que acontecia com ele fazia era melhorar cada vez mais o relacionamento dele, Paulo, com a igreja. Quanto mais Paulo era perseguido, mais a igreja amava Paulo. Quanto mais Paulo sofria, mais a igreja amava, mais a igreja queria Paulo. Versículo 14. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo, ficavam eram animados com os problemas que passava, que Paulo passava. Em vez de desanimar, ficavam eram animados com o que ele passava. Por isso ele sentia prazer nas aflições, ele sentia prazer nas dificuldades, nas perseguições. Ele se sentia uma pessoa útil, ele sentia: Senhor, obrigado, porque eu fui achado digno de participar do sofrimento. Porque foi dado a nós não só, né, crer, mas padecer por Cristo. Vamos sair dessa ideia errada de que a igreja tem que só receber. Vamos deixar de lado essa ideia realmente pecadora, né? De que realmente a igreja só vive para receber. Muito pelo contrário, meus irmãos. Nós estamos vendo aqui, ó. Amém? É muito melhor você estar sendo dado por libação. É muito melhor você estar sendo realmente sugado. Porque quanto mais Paulo dava, mais ele recebia. Amém? Que a igreja possa realmente dar esse testemunho. Tem sido assim na sua vida? Ou você se conforma em só receber? Verdade é que, versículo 15, alguns pregam a Cristo, mas pregam a Cristo simplesmente, sem. Prega, fala de Cristo, etc., mas todas as vezes que é chamado por Deus para se doar, para fazer alguma coisa pela igreja, ela reclama, murmura, dá de lado. Então Deus falou, eu não posso, né? Aquela fonte, não dá para mim beber naquela fonte. Então, a pessoa vai ficando isolada. Daquele fruto, Deus não mexe. A igreja vai, aquela pessoa vai ficando distante, vai ficando isolada. Não tem problema, você vai viver normalmente. Amém? Diferente daquele que está sendo, diferente daquele que está sendo corrigido, está sendo sugado. Aquele que está sendo corrigido, Deus quer ele perfeito. Aquele que está sendo corrigido, Deus quer ele perfeito. Ele fala lá, abunde mais e mais em ciência e conhecimento. Aquele que está sendo corrigido, Deus quer ele perfeito, santo. Ele é importante. Amém, gente? Então, veja o quanto é a obra do Espírito é muito, muito sensível. A obra do Espírito é muito sensível. O ministério do Espírito é muito sensível. A gente sai, Ramiro, a gente sai do caminho num piscar de olhos. A gente deixa de ser útil a Deus. Mas se você perceber, você vai ver o dia que você saiu, que você percebeu que você foi ficando de lado. Amém? No versículo 19 agora, né, que eu falei? Versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo está, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Que coisa bonita, né? Eu tenho certeza. Eu tenho confiança, né, que Cristo está sendo, Cristo será, está sendo, tanto agora como sempre, engrandecido. Eu sinto que Cristo está sendo engrandecido, está sendo louvado por muitos. Cristo está sendo exaltado por muitos. Por causa da obra que ele realiza em minha vida. Amém? Sempre pela vida, seja pela morte. Interessante, o apóstolo Paulo, há quanto tempo morreu? E até hoje nós não estamos aqui sugando. Nós não estamos aqui apreciando a vida daquele homem? Não tem sido para nós uma bênção? O que Deus quer é que nós também façamos o mesmo. Paulo falou muitas vezes, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Siga os passos. Eu ando nos nas pegadas de Jesus e você anda nas minhas pegadas. Assim como eu, Paulo, sou útil, seja também cada um de nós a mesma coisa. Amém? É isso que Deus espera de nós. Não é que a gente assista, fica assistindo o culto. O que resolve? O que a diferença faz? Por isso que a nossa maneira de cultuar a Deus, essa igreja, desde quando começou, ela tem como fundamento principal o ensinamento, o abrir os olhos, né, o corrigir, o ensinar, para que cada um possa fazer também a mesma coisa. A gente sabe que toda árvore é convidada por Deus para que dê fruto. Toda árvore é importante. Amém? Deus está falando com a gente? Tá? No versículo 22, veja bem assim, ó. Mas se o viver na carne me der fruto, da minha obra. Então vamos imaginar você doente, passando mal, e vai fazer uma oração, pedir para Deus te curar. Eu acho que Deus poderia te responder: mas curar você para quê? Te sarar para quê? Mas se a nossa vida na carne tem sido importante, se a nossa vida na carne tem sido útil, Deus vai fazer o quê, meu irmão? Ele vai te oferecer também como libação. Ele vai colocar você à disposição de alguém que está precisando. E ele vai sugar de você o máximo que ele puder. Se a minha vida na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo. Eu tenho certeza que saindo do corpo eu vou estar com Ele. Eu tenho certeza que saindo do corpo, olha que coisa boa, se todos nós pudéssemos ter essa mesma certeza, e não sair deixando dúvida, e não sair do corpo deixando dúvidas, mas será que foi salvo? Será que... Não, você sair, Paulo, ele tinha absoluta certeza. Eu saindo do corpo, eu vou estar com Deus. Eu vou direto para junto dele. Mas, versículo 24, julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Mas eu julgo que eu preciso continuar. Preciso continuar. Eu acho que os meus cachorrinhos, né, ainda depende de mim. Então você entende a importância que a sua vida tem para Deus. E se pelo menos você, na sua oração, você fala: Senhor, pelo menos um, né? Pelo menos umzinho, para mim sentir realmente que que as minhas tetas aqui não estão ociosas. Amém? Amém. Acabou o tempo. Amém? Veja a importância de você pegar uma carta e ler, né? E ler a carta. Veja a importância de você entender que quando você está sendo ensinado, corrigido, você, imagina você, tem um amor e tem uma pessoa que realmente te ama e está distante, um pouco distante. Escreve uma carta e você vai receber aquela carta com muita alegria e lê a carta uma vez, duas, três. Vocês ainda, vocês não são mais do tempo da carta. Hoje com a internet, né, parece que foi destruindo os valores. A coisa foi ficando muito mecânica e eletrônica. Mas o tempo da carta, quando a comunicação era através de uma carta, as cartas eram muito preciosas. Aqui foi uma carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Eu imagino os Filipenses lendo essa carta quantas vezes. Mas hoje a carta, ela tem você como endereço. Vê o que Paulo está querendo falar com você. Porque não é ele. É Deus querendo falar com você através da carta. O versículo 27... ele fala, continuando o assunto, né, ele fala, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Que se o comportamento nosso, um comportamento digno do Evangelho, eu tenho certeza que Deus vai cuidar de você com mais carinho. Que o seu comportamento, bom comportamento digno de Deus, do Evangelho, importante para o Evangelho, eu sei que, eu tenho certeza que Deus vai cuidar de você de uma maneira diferente. Como realmente a menina dos seus olhos. Ele vai entender a importância que você tem. O quanto ele precisa aproveitar ao máximo a sua vida. Amém? Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja sempre, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito. Continua com o mesmo Espírito, combatendo juntamente, né, com o mesmo ânimo, combatendo juntamente. Você conversa com um, com o outro, conversa com um irmão, com outro irmão. Você sente que o corpo, você sente que a coisa realmente é um conjunto. As cabeças, as ideias são as mesmas. A importância é a mesma. Versículo 24, aliás, versículo 28. E em nada vos espanteis dos que resistem, e que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para nós, salvação. Né? Versículo 29. Porque vós, a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer, como também padecer por Ele. Porque com certeza, ainda lembrando o exemplo da cadela, aquela cadela está padecendo, ela está se sacrificando. Então, se nós temos todo o direito de ter o nosso conforto, de passearmos, às vezes nós queremos ficar distante para não ter problema. Queremos ficar distante para não ter problema. Mas isso não é o papel da igreja. O papel da igreja é se doar. O papel da igreja é ser sugado. Ser sugada. Amém? Não é fugir, esquivar dos problemas. É estar sempre procurado, sempre desejado. Né? O cachorrinho pode, às vezes, ver uma cachorra gorda lá, mas aquela cachorra gorda não está tendo leite. Ele vai lá na véia magra. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Amém? Quem não conhece a Deus, não serve a Deus. Quem não conhece a Deus, não serve a Deus. Por isso que ele fala, né, no versículo 9, ele fala, eu peço isso, que o vosso amor, a sua caridade para com Deus, abunde, cresça cada vez mais em ciência e conhecimento. E você se ofereça sempre a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Estou este aqui, tu pode me usar. Amém? Amém. Deus falou conosco. Deus abençoe vocês. Né? À noite, eu creio que a gente pode continuar falando mais, talvez, sobre esse assunto. Para, lá um pouquinho na frente, ele fala assim, no finalzinho da carta, é antes lá do final da carta, mas ele vai deixando claro uma coisa. Para que sejais, fazendo tudo isso que nós estamos falando, tudo isso que nós fazemos, a finalidade, o objetivo, para que sejais irrepreensíveis. Lembra que no comecinho da reunião, o que que eu falei? Falei que vocês estavam dormindo no comecinho da reunião, vocês estavam indo, foi? E a meia hora vocês iam ficar bons. Ficaram bons, não ficaram? Está quase no ponto já. Né? O que que eu comecei falando? Vocês não lembram. Quem lembra? Lá no comecinho da planta. Deus está sempre nos ensinando, nos corrigindo, nos aperfeiçoando. Ele começou a obra e ele quer terminar a obra. Né? E depois você vai ver, lá na frente ele vai dizer o seguinte: para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis. Às vezes nós queremos pegar a carta e pegar só um trechinho da carta. Não, vamos ler a carta. Vamos entender a mensagem. Né? No começo da carta, eu falo, ó Deus, Ele quer. A obra que Ele realiza na nossa vida é essa. Nos levar ao pleno conhecimento de Deus, à estatura do varão perfeito, a ponto de você realmente ser oferecido para curar, para salvar, ser enviado por Deus. Para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração. Uma geração que não tem compromisso com Deus. A diferença é essa. A igreja tem compromisso com Deus. A igreja trabalha para Deus. A igreja é útil para Deus. E tem uma geração que não tem compromisso com Deus. A diferença que existe entre o que serve a Deus e o que não serve. Assim, vai haver diferença entre o que serve e o que não serve. Amém? Amém. Se Deus falou conosco, graças a Deus. Se foi importante para a igreja ouvir essa palavra, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Amém? E eu me coloco à disposição. Eu ainda espero ser útil à igreja. E se eu for útil à igreja, com certeza estarei sendo também útil a Deus. Amém? Eu talvez deva ficar ainda algum tempo na carne. Não sei. Aí depende do Senhor, do chefe. Amém? Daquele que cuida de nós. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Nós poderíamos ouvir de cada um dos irmãos o julgamento, o entendimento dessa palavra. Poderíamos, Pai, isso poderia nos confortar, mas ficaremos com a esperança de que realmente a palavra tenha encontrado lugar no coração de cada um. E cada um de nós, como árvores plantadas à beira do riacho, como árvores plantadas por Deus, saibamos da importância que temos na obra de Deus. Que o Senhor não precise lançar mão de pedras, de outras peça, mas que Ele possa nos usar, que Ele possa realmente apanhar cada um de nós, porque nós estamos conscientes da importância que temos para Deus. Estamos conscientes, Jesus, de que assim como o Senhor, como pedra principal, como pedra viva, como a pedra da esquina, foi chamado por Deus a prestar o seu serviço. Assim também nós possamos estar conscientes da nossa vocação, possamos estar conscientes do nosso chamado. Para que, sendo útil ao Senhor, vidas e mais vidas possam ser, ó Deus, tratadas, curadas, consoladas, guiadas, dirigidas, possam compreender a Tua palavra, possam compreender, Jesus, o propósito do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que em momento algum nós nos sintamos inúteis. Para que em momento algum nós nos sintamos, Senhor Deus, assim, sem a utilidade, sem a importância para a igreja. Obrigado, Pai, por esta manhã, Tua palavra, pela forma como o Senhor nos deu esse entendimento. Jesus, meu Pai, meu Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor. Cuida da Sua igreja. Edifica, Senhor Deus, a Sua casa. Porque ninguém pode, se o Senhor não edificar, ninguém pode, Senhor Deus, compreender os mistérios. Ninguém pode, ó Deus, ir onde o Senhor vai, buscar o entendimento e a compreensão. Tu és Senhor, Tu és Deus. Amém, Senhor. Amém.
Quero te convidar a andar sempre comigo. Mais que ouvinte, ser amigo, conhecer meu coração, a vestir das minhas vestes, a comer da minha mão. Sei que ouviu falar de mim, mas só isso não bastou. E de longe a mim clamou: te convido hoje, vem a mim desfrutar do meu perdão, onde eu reparto o pão que transforma os diferentes num só coração. Mais que ouvir, eu te chamo pra ser teu Deus, teu refúgio, teu abrigo, amigo fiel, o lugar do teu descanso forte de Israel. Quero você. Eu não quero o que é teu. Quero te convidar a andar sempre comigo. Mais que ouvinte, ser amigo, conhecer meu coração, a vestir das minhas vestes, a comer da minha mão. que ouviu falar de mim, mas só isso não bastou. E de longe a mim clamou: te convido hoje, vem a mim desfrutar do meu perdão, onde eu reparto o pão que transforma os diferentes num só coração. Mas que ouvi, eu te chamo pra ser meu. Sou teu Deus, teu refúgio, teu abrigo, amigo fiel, o lugar do teu descanso forte de Israel. Quero você, eu não quero o que é teu. Vem a mim desfrutar do meu perdão, onde eu reparto o pão que transforma os diferentes num só coração. Mas que eu vi, eu te chamo pra ser meu. Sou teu Deus, teu refúgio, teu abrigo, amigo fiel, o lugar do teu descanso forte de Israel. Quero você, eu não quero o que é teu. Quero você, eu não quero o que é teu.
Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde, né? Um bom descanso. Aproveitem. Aproveitem o tempo, que é muito precioso para quem sabe aproveitar. Deus abençoe todos, tenham todos uma boa tarde. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.
Eu não quero que